Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, dessa vez aqui na nossa Janela do Campo, para nós falarmos desse novo aplicativo, dessa inovação que nós estamos vendo ser oferecido para o setor do trigo, inicialmente. Depois vai virar milho, soja, claro, mas nesse instante é um aplicativo, o aplicativo The Broker, que está sendo lançado. É uma inovação, como eu disse, que precisa ser mais conhecido, porque vem a ser o primeiro instrumento, digamos assim, dentro da informática, dentro da internet, que serve para a comercialização dos produtores brasileiros e também, evidentemente, do outro lado, os compradores. O fato é que o trigo está se transformando na grande mercadoria que a gente sempre pensou que seria aqui no Brasil. Continuamos importando trigo por força de vários contratos, várias condições, circunstâncias, mas estamos produzindo bastante e estamos nos transformando em exportadores. E como o mundo está precisando de trigo, aqui no Brasil os gestores estão muito atarefados e precisando de um instrumento que coloque as suas ofertas no ar, né? E para que ambos os lados conheçam essa oferta e aí os negócios possam se evoluir, favorecendo a atividade, a ação dos integrantes do mercado do trigo. Bom, o idealizador desse aplicativo, o The Broker, é o Marcelo Debaco, que fala conosco direto do Rio Grande do Sul, lá da sua cidade de Viamão, lá na corretora Debaco. Marcelo, bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
Muito bem. O Marcelo Debaco, a gente pode considerar como um dos primeiros operadores do mercado de trigo do país. Uma pessoa persistente tem que ser, né? Teimosa tem que ser. E aí, conforme o andamento do mercado, ele criou, junto com, enfim, com as suas assessorias, esse aplicativo que nós vamos passar a mostrar para vocês. E vamos aproveitar esse momento, né, Marcelo, para fazer um
Sim.
demonstrativo, um passo a passo, para que ambos os lados conheçam a facilidade desse aplicativo e principalmente a segurança para os negócios. Então, Marcelo, é um breve relato do The Broker. Vamos colocar aí a logomarca do aplicativo no ar. Sempre lembrando que esse aplicativo The Broker você pode abrir nesse instante, se quiser, para acompanhar a nossa entrevista, através da sua loja de internet. Você põe lá The Broker, que é aquela palavra que está escrito lá, uma palavra só, The Broker. O mercado em tempo real, mas The Broker, você vai ter acesso a esse aplicativo e aí você faz o seu cadastro. Em síntese, é isso, né, Marcelo?
Exatamente, João. O cadastro é muito simples. O primeiro cadastro é muito simples. Imediatamente após a pessoa colocar o e-mail, o telefone e inserir a senha, ela vai receber um e-mail de confirmação para ter segurança de que a pessoa existe, o e-mail existe. E ela já vai ver as telas das ofertas. Ela não começa a operar, ela pode ver as telas das ofertas, ela pode navegar, olhar os aplicativos dentro, as aplicações dentro do aplicativo, as opções, né? E isso sem maiores cadastramentos. Se ela quiser vender ou comprar, sim, ela tem que fazer todo um cadastramento e a gente deixou essa parte do cadastro mais completo para o desktop. Ele não vai poder fazer um cadastro pelo celular. Para fazer o cadastro e acessar as páginas do cadastro, nós vamos enviar um e-mail com todo o cadastro. Nesse e-mail de confirmação já vai ter o cadastro que ela vai preencher. Ou ela entra pelo nosso site e acessa as páginas do cadastro através do perfil dela já pré-aprovado.
Tá. O importante que a gente diga é o seguinte, que esse aplicativo, né, ele foi criado para ser extremamente fácil para você colocar as suas ofertas e ele possibilita que você coloque a sua oferta para todo o Brasil. Normalmente você coloca a sua oferta ali na sua região, nos seus compradores e vendedores tradicionais, cerealistas, corretores, etc. E aí você fica com uma oferta muito limitada e atrás, né, de saber como é que está o mercado. O mercado muda constantemente por causa do câmbio, principalmente nesses dias, né, que o câmbio está muito volátil, e você fica assim desaparelhado, digamos assim, né? Pois bem, entrando no The Broker, você colocando a sua oferta tanto de compra quanto de venda, vários participantes de todo o país vão conhecer. Então, assim, é uma divulgação exponencial da sua oferta, primeiramente. A segunda coisa importante é, todo mundo pergunta, né? Qual é a segurança que esse aplicativo nos traz, Marcelo?
A segurança é a seguinte, João, todas as pessoas que se cadastrarem e tentarem estar aptas a oferecer, fazer as suas ofertas de compra ou de venda, elas completarão o cadastro. Esse cadastro vai ser avaliado por uma equipe terceirizada, nós optamos por isso para não haver interferência de que eu disse para aprovar ou não, então o estudo vai ser avaliado por uma empresa contratada. E ela vai determinar os limites de crédito ou vai recusar o cadastro por algum dado inconsistente. Então, todas as pessoas que estiverem operando ali dentro terão passado por um crivo cadastral para evitar que exista oferta fraudulenta, comprador que não paga a conta. Então, a gente vai procurar criar assim, um espectro de operadores, de usuários de alto nível, como é o mercado hoje. A gente sabe quem é o bom, quem é o ruim, já não liga para aquela pessoa. A vantagem é que, mesmo às vezes, o cliente aprovado não quer negociar com outro que também está aprovado. E aí ele pode fazer uma lista de restrições que a gente pode depois navegar ali e mostrar para ti como funciona.
Tá. O importante é que é uma operação bancária, né, Marcelo? A operação tem a segurança de uma operação bancária. É como se você fizesse, entrasse no seu aplicativo do seu banco e fizesse um TED, não é isso? Você tem três passos. Quando você concluiu o TED, o banco pergunta, a máquina pergunta, você confirma? Você confirmou é porque está valendo, é isso?
Exatamente, nós usamos a mesma dinâmica. Nós tivemos reuniões, inclusive, com o pessoal de banco. São três filtros, né, de identidade. O primeiro é a pessoa acessou e colocou o seu ID e senha, assim como ela faz no aplicativo bancário. Depois ela diz o que ela quer fazer. Preenche os dados todos daquela ação que ela propõe, depois ela coloca de novo a senha para confirmar que ela está dando aquela ordem e tem ciência do que ela está fazendo, e mesmo depois dela colocar a senha e dizer ok, ela ainda tem mais um filtro perguntando se ela tem certeza que quer fazer aquilo. Então, são três filtros de ação para evitar que, por exemplo, a pessoa está operando, deixou o celular em cima do braço do sofá, foi pegar um café, voltou, o filho pegou o telefone e mexeu. Então, não vai ter o caso de alguém pegar o celular da pessoa e operar dentro do e-broker sem que saiba a senha.
Tá. É, como é um aplicativo recém-lançado, nós vamos fazer o passo a passo, mas eu vou dar um pulo aí na nossa programação. Você já poderia abrir a página de oferta, só para dar um exemplo, a oferta
Claro.
que nós temos, aí a gente põe uma oferta no ar, aí as pessoas vão entender claramente, porque na oferta já se entendeu. Depois, para quem não conhece a operação D1 aplicativo, nós vamos fazer esse passo a passo na sequência. Pode colocar na página aí. Aqui,
Tá. Bom,
vamos lá.
então ele já abre aqui nas ofertas de mercado, tá? Nas ofertas mais recentes, ofertas de mercado. Então, se não abrir aqui porque a pessoa fez algum filtro, ele pode vir aqui e ver as ofertas de mercado, tá? Vai ter aqui, se ele quer comprar, vai ter as ofertas de compra. Se ele quer vender, vai ter as ofertas de um comprador colocou a sua oferta. Ele quer comprar, então eu quero vender, eu vou achar um comprador aqui que me ofereceu, ele, Eduardo Magalhães, R$ 1.000 para 1.000 toneladas de trigo, tá? Então, mas eu não estou satisfeito com essa oferta digamos, desse vendedor, desse comprador. Eu vou aqui nos detalhes. Aí tu me corta aí, João, se eu tiver.
Não, tá tudo certo. Vamos em frente.
Eu vou nos detalhes e eu posso ir aqui negociar a oferta. Eu posso vir aqui nessa oferta que já existe, essa é uma oferta real, tá? Então, eu só estou fazendo um demonstrativo, eu não vou continuar com ela, mas eu posso negociar a quantidade, o preço, a data de pagamento, a classificação, se é na origem ou no destino, e o custo da classificação, tá? Que isso é uma coisa importante a gente ter. Eu não vou continuar aqui porque essa é
Sim,
uma oferta
claro.
real do cliente, se eu fizer, o sistema vai reconhecer
Então vamos
que
voltar
eu
na
vou estar
pá...
fechando um negócio.
é, vamos voltar à página anterior. A importância dessa página, desse exemplo, é que tanto o comprador e o vendedor não são conhecidos, ou seja, a identidade fica preservada, não
Exatamente. Eu vou fazer uma oferta agora aqui, ó. Se tu achar importante,
Sim.
eu vou então aqui na lista, aqui no menu do lado
Aqui, estou
esquerdo,
vendo.
eu vou criar a oferta. Digamos que eu quero vender, né? Então já está marcado, quero vender. Se ele quer comprar, ele vai marcar quero comprar. Tá? Nesse caso, eu vou marcar o quero vender, selecionar o produto já está, o soja, o trigo e o milho já estão parametrizados, justamente porque a gente prevê que esse mercado vai migrar. Padrão, nós temos dois padrões, tá? Dois padrões, desculpa. É o padrão indústria, tá? Que é esse que imediatamente aparece embaixo aqui.
Que
E o
beleza, hein?
padrão da portaria número 38. Por que nós criamos esses dois padrões? Porque esse padrão da portaria número 38 é um padrão que está aí legal, reconhecido pelo Ministério da Agricultura,
Entendi.
não tem dúvida. No caso do cliente que queira editar a oferta, ele vai no padrão indústria. Ele tem um trigo 76 de pH, por exemplo, ele pode vir aqui e colocar o 76, ele pode tirar o tipo 1, porque o 76 não é mais tipo 1. Pronto, ele está com a oferta dele editada, ele vai colocar a quantidade dele aqui embaixo, que é em toneladas, o trigo sempre em toneladas, né? Aqui está escrito a unidade de medida. O preço que a pessoa quer vender, eu vou colocar um preço fictício de R$ 1, apenas para as pessoas verem como se preenche.
Ok, o
O
aplicativo.
cadastro, né, da
Sim,
oferta.
sim.
O frete, se eu quero CIF ou FOB, então eu quero, por exemplo, comprar FOB, eu quero comprar CIF, eu vou colocar aqui FOB ou CIF, vamos dizer que eu queira comprar CIF, tá? Eu vou escolher uma praça aqui do Rio Grande do Sul, vou escolher a cidade, Caxias do Sul, por exemplo, onde tem um polo moageiro bem interessante. O período de entrega é imediato ou data, eu vou colocar para safra nova
Tá.
para dificultar um pouco. Então, vou botar aqui 11, de 11 de 2020. E a final, vamos colocar 30 do 11 de 2020. Ok? Está preenchido. Data de pagamento. Vamos dizer que o cliente esteja interessado em vender para receber antes do Natal, ali,
Sim.
festas do fim de ano, 15 do 12, 2020. A classificação, eu quero no destino, eu aceito que seja no destino, porque eu vou entregar para esse comprador. O custo da classificação, eu vou pedir que seja por conta do comprador. E a validade da oferta, é muito importante, a
É, isso é
pessoa
importante.
escolhe o que quer colocar, eu posso pôr a data de hoje,
Tá.
a data de amanhã, eu posso botar 25 do 9 de 2020, ok? Vamos salvar a oferta, ok?
Ok.
Informe a senha. Então, eu vou informar a senha
Do cadastro que você fez.
da minha...
Do seu cadastro.
do cadastro, que eu já fiz, está aqui no
Isso.
confirmar,
Sim.
e aí ele ainda pergunta se eu confirmo a operação, ok. Então, eu fiz a oferta. Pode ver, eu fiz uma oferta agora.
Sim.
E a oferta está ali. Quando eu fiz a oferta, quando eu abri o cadastro, as ofertas do mercado, eu vou ver a minha oferta com essa característica aqui. Então, por exemplo, ó, ofertas do mercado, tá? Eu vou ali no ofertas do mercado, abri hoje o negócio, eu quero vender. Então, vai estar ali, Luiz Eduardo Magalhães, eu sou moinho, quero comprar. Então, vai estar a minha oferta lá.
Tá, duas
Como eu
perguntas.
sou ofertante, na
Sim.
minha tela do usuário, vai aparecer minha oferta ali em vermelho. Tá? Nas ofertas dos outros, quando for uma outra pessoa, vai aparecer somente o ID, a identificação da oferta. Tá? E ali vai estar todos os detalhes. Então, ele quer ver os detalhes, tá? Quero
Mas
saber
deixa eu fazer.
mais sobre essa oferta.
Não, tá
Então, por
tudo bem.
exemplo.
Ah, tá aí, tá. Não, é que eu tenho duas perguntas para a gente esclarecer, ainda mais, porque está bem claro, está muito fácil. Todo mundo já sabe operar isso daí, já aprendemos. Só na primeira
Sim.
tocada sua aí todo mundo já aprendeu. A pergunta, Marcelo, é assim: claro que eu coloquei a minha melhor oferta, né? Esse que eu pretendo. Mas do outro
Sim. Sim.
lado, o comprador, o vendedor, tanto faz, o outro lado. Quer fazer uma contra-oferta, então ele também coloca ali, não é isso? Ele altera a oferta dele, não é isso? A contra-oferta?
Exatamente. Ele
Tá.
pode negociar essa oferta, né, João? Então, lá nas ofertas de mercado, aquele exemplo que eu dei antes,
Sim.
desculpa, nas
Sim.
ofertas de mercado, ele pode ir lá nessa oferta ID31, está ali, eu quero ver o padrão que ele colocou, Ele
Sim.
alterou o padrão, ele colocou um padrão lá específico, está aqui o padrão,
E
mas
mudou o
eu quero fazer
preço.
uma contra-oferta para ele. Estou
Isso.
achando R$ 1.000 muito pouco, eu
Uhum.
venho aqui negociar a oferta.
Isso que é importante. Isso que é importante.
Eu quero negociar o preço dele. Vamos continuar lá. Aí eu digo para ele, pô, R$ 1.000 é pouco. Eu quero que tu me pague
Sim.
1.150, porque eu
Sim.
tenho que pagar uma conta e esse valor fecha o valor da minha conta.
Sim.
Aí eu vou enviar a proposta. Ele vai me pedir a senha de confirmação de novo, todo aquele processo de segurança para todas as etapas da negociação, ele é testado, tá?
Tá. Mas veja só, aí ele fez essa oferta, está todo mundo sabendo, quer dizer, ninguém sabe quem é ele, porque a identidade está
Sim.
preservada. Mas tem aquela oferta e a localização, aí o restante do mercado está observando aquela negociação. E aí um
Isso.
vizinho físico do ofertante, sei lá, por saber a localização, liga para o sujeito por coincidência e diz assim: poxa, eu estou vendo uma oferta ali na nossa região, aqui de Vacaria, etc. É, eu estou oferecendo 1.200, ou seja, o sujeito, quem está ofertando no The Broker se arrepende, ele pode suspender? Como é que é isso?
Pode, então eu vou pegar a minha oferta aqui que eu já fiz antes, ó, tá? Eu posso ir, eu vou lá nas minhas ofertas, tá? Tenho aqui no menu minhas ofertas. Consegue ver bem aí, João?
Sim, perfeito.
Tá? Minhas ofertas de venda, tá lá. Eu tenho uma que já expirou, tá? E aí eu posso cancelar a oferta. Vai ser o mesmo processo, tá? Eu vou colocar a senha aqui, só de demonstração mesmo. Tá? E pá, pronto.
Tá
Eu vou lá
10.
nas ofertas de mercado.
Tá, entendi. Deixa eu falar
Estão as
contigo
ofertas.
então. É assim, ó, nós
Não
falamos.
está mais. Ó, a nossa oferta não aparece mais.
Tá, deixa eu dizer. Falamos sobre segurança, falamos como fazer contratos, como fazer o cadastro, etc., né, Marcelo? E, então, assim, acho que a gente nem precisa ficar gastando muito tempo nesse demonstrativo, que o pessoal já entendeu. Faz o cadastro, entra lá, põe a oferta, experimenta, acompanha. E dois tipos de cadastro. Quem quer só visualizar, acompanhar o mercado, é um cadastro muito simples, é um integrante. E agora, quem quiser operar, e faz um cadastro mais alentado e mais condizente com uma operação comercial. Tem esse cadastro de pessoas que querem observar o mercado e não querem operar. Já explicamos isso. Mas, de repente, lá no mercado, eu não quero fazer um negócio com um sujeito ali, que no passado nem me interessa dar explicações, mas eu não quero fazer negócio com ele. Eu tenho alguma segurança, uma lista de restrição para esse tipo de coisas, de fatos?
Sim, João. Não só nesses casos do especulador ou às vezes até gente de má índole, mas às vezes tem um problema, o cliente está com o limite tomado na empresa, eu não posso aumentar a exposição com ele. Como as ofertas são identificadas por número, não é, ele não tem como saber quem é o ofertante, ele pode colocar lá numa lista de restrição o CNPJ ou o CPF da pessoa. Essa pessoa não verá as ofertas de compra e venda daquele pessoa que o bloqueou e nem ele do bloqueado. Então, não tem o risco dele fazer negócios com uma empresa ou pessoa com quem ele não quer negociar, né? E isso pode também ser revertido. Em algum momento houve um acerto, a pessoa se posicionou de forma correta dentro da operação e ele decide, então, que vai retirá-lo da lista de restrições. Não existe nenhuma dificuldade, apenas o preenchimento do número de identificação do CNPJ ou CPF é suficiente para bloquear e depois para desbloqueá-lo também.
Tá. Muito bem, então nós colocamos as vantagens desse aplicativo The Broker, né? Que a vantagem primeiro é da própria informática, né? Da informatização, agilidade. A segunda vantagem é que você põe uma oferta nacional e não regional, né? E a terceira vantagem é que você controla essa oferta, você vai trabalhar e está no celular vendo se alguém se interessou, se surgiu uma oferta melhor. Então, assim, a velocidade. E também falamos da segurança, a segurança bancária, é uma ficha cadastral e também agora, inclusive com restrições, né, Marcelo? Podemos popularizar aqui que o aplicativo elimina o nó cego da sua operação. Parece brincadeira, mas é muito importante, né, para que eliminemos as pessoas ruins do mercado.
Sabe que aqui no escritório a gente criou um parâmetro das boas práticas comerciais, né? Então, às vezes o cliente é muito bom, tem tamanho, tem um histórico comercial muito bom, mas algumas ações dele rivalizam com ações que a gente entende como, vamos dizer assim, socialmente corretas, né? Então, a gente, ou comercialmente corretas, a gente então deixa esse cliente e opera com outros que têm condições de operar dentro do nosso, da nossa compreensão. Então, como isso é muito pessoal, nós resolvemos criar esse campo da lista de restrições justamente para que eu não crie o parâmetro para os outros. Cada um vai criar o seu parâmetro, com quem quer negociar e a que nível, né?
Muito bem, então nós estamos falando desse novo aplicativo, que está sendo recém-lançado, está no mercado já, operacional. Você vai na sua loja, né, em qualquer sistema de computador, enfim, e você entra no The Broker, ok? É um aplicativo que começou, que está focado nesse instante no trigo, depois o Marcelo vai evoluir para soja e milho, claro, evidente, mas ele está voltado para os dois lados, para o lado comprador e o lado de oferta. Principalmente, né, no caso, para produtores estruturados que têm o trigo disponível, preparado, e essencialmente para cerealistas e cooperativas, para que os dois lados se encontrem. Isso é um negócio, um avanço espetacular. A gente está conversando assim na maior naturalidade, mas saibam, né, Marcelo? Nós estamos fazendo história, porque é um momento diferente no patamar do trigo. Porque o trigo sempre foi o patinho feio dos negócios no Brasil, né, nas produções agrícolas. E agora está encontrando uma oportunidade fantástica, né, uma importância devida, né, Marcelo Debaco?
O trigo, ele, a humanidade persegue o trigo, né? Mas nós tivemos aí outros grãos que se destacaram no comércio mundial, adquiriram uma importância muito grande, como soja e o milho. Mas para consumo humano é trigo, arroz, feijão, são os pulses, né? Então o trigo, ele tem uma importância muito grande pelo fator humano. O Brasil tem toda a capacidade, o potencial de em 2, 3 safras, no máximo, ultrapassar os 10 milhões de toneladas de produção. Com a questão política argentina e de clima, e também pela demanda mundial acelerada, pelo crescimento da renda na Ásia, é mais do que natural, é quase obrigatório que o Brasil, como fornecedor de alimentos, também amplie o trigo nas regiões, tanto no sul do país, como no Cerrado, que a gente está vendo. Mas só no sul do país, se plantar 30% da área de verão com cultura de inverno trigo, já se alcança quase 10 milhões de toneladas só entre Paraná e Rio Grande do Sul. Se nós colocarmos Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas e São Paulo, que já tem lavoura, nossa,
Pois é.
vamos para 15 milhões de toneladas, rapidinho.
Pois é. Nesse instante, nós estamos com uma produção de 7 milhões de toneladas. Continuamos importando 6 milhões por força da dinâmica do mercado, de compromisso, mas nós também já estamos exportando 1 milhão e meio de toneladas. E como o Marcelo está dizendo, para pular de 7 para 10 é um pulo, né? É um passo, de 10 para 15 é o objetivo. E nesse instante com que nós estamos falando com os senhores, o mercado está aquecido e você que é integrante do mercado sabe muito bem disso. Tem mais comprador até do que vendedor e os preços estão muito firmes para o trigo. O fato é que nós estamos abordando a partir de agora aqui no Notícias Agrícolas o trigo como uma commodity adulta, né, Marcelo? Vamos assim colocar, tirar o preconceito, né, e colocar o trigo no seu patamar. E já vou antecipando a você, Marcelo, que nós vamos ser parceiro constante da Debaco, do The Broker aqui no Notícias Agrícolas, e nós vamos usar as ofertas, se você me permitir, como referência de mercado, mercado físico, por assim dizer. Tá certo assim, Marcelo? Estamos de acordo?
Tá fechado, João. Obrigado pelo convite. E só voltando um pouco ali na questão do amadurecimento do trigo. E a questão da a rentabilidade também é viabilizada muito, porque de ontem um câmbio 5,49 para 5,63 agora, se a tua oferta está no ar e com preço acima do mercado, já pegou, né? Já pegou oferta. Então, eu deixo as nossas ofertas, vou deixar nossas ofertas à tua disposição, João, para colocar no ar. Eu acho que realmente é isso. É um produto brasileiro. Eu acho que a gente não tem que esperar que venha um aplicativo chinês, ou americano, ou alemão para dizer que está operando um produto de qualidade. O Brasil tem produto de qualidade, o agronegócio tem um potencial explosivo no Brasil ainda de qualidade de crescimento, tem carregado a economia brasileira quase que nas costas, né, para não, vamos dizer assim, aplicar uma linguagem pejorativa às outras atividades, mas atividade agrícola é importante, a nossa área, recursos naturais suportam isso. Então, nada mais natural que a gente tenha também as nossas tecnologias. Nós desenvolvamos as nossas tecnologias e essa tecnologia do The Broker, eu apliquei 30 anos de conhecimento de mercado num dos grãos mais complexos de comercialização, que é o trigo, para desenvolvê-lo. Então, ele ainda tem coisas para melhorar, a gente aceita opiniões e fico lisonjeado, João, e muito agradecido aí dessa parceria que a gente está fechando agora no ar, e muito feliz também. Eu e a Rita agradecemos. E é um presente de aniversário até para a Rita, que faz aniversário hoje.
Tá certo. Ô Marcelo, como você disse, né, uma cultura que está em evolução, né, em termos de qualidade, não é? E que o mercado também assimetricamente acompanha, né? Então, você melhorou a qualidade, o mercado se volta para o mercado interno brasileiro, o mundo todo se volta para a qualidade do nosso trigo, e era necessário que nós tivéssemos um instrumento de comercialização à altura dessa qualidade. Então, o The Broker veio para preencher, está no mercado, e a gente deixa, então, né, Marcelo, o nosso convite aos integrantes do mercado de trigo e os demais produtores do nosso país, os comerciantes, para observar a eficácia e a agilidade desse instrumento chamado The Broker. Tá certo assim, Marcelo Debaco?
Perfeito, João. Muito obrigado, viu?
Muito bem. Nós vamos ter sempre aí um apoio quase constante para que você tenha mais conhecimento. Vamos fazer dessa ferramenta um exemplo das demais ferramentas que se entrarão no nosso agronegócio. Mas lembrando, o The Broker, ele não só é trigo, vai evoluir para soja e milho rapidamente. Mas qualquer informação, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Use o nosso Fala Produtor e também entre em contato com a Debaco Corretora, se você quiser, no particular, tirar alguma dúvida. Mas aí, experimente, entre no The Broker. Certo, Marcelo? Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui.
Eu que agradeço, João. Boa sorte e boa semana.
Muito bem. Então tá, meus amigos, muito obrigado pela atenção nesse instante. É isso exatamente que nós estamos fazendo. Vamos evoluir, vamos usar as ofertas como referência para o mercado e cada vez mais o agronegócio brasileiro dando saltos de qualidade e de eficiência. Voltamos já já com mais informações aqui no seu Notícias Agrícolas. Fiquem com a força do campo e vamos em frente.